Agora o assunto é Semana Santa. Ao contrário do que se pensa, a última ceia ocorreu numa quarta e não numa quinta-feira. Pelo menos é o que afirma um pesquisador da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. De acordo com tradição cristã, Jesus Cristo teria compartilhado a última refeição com seus 12 apóstolos na noite da Quinta-feira Santa. Mas o pesquisador Colin Humphreys argumenta no livro intitulado O Mistério da Última Ceia que o evento teria acontecido no dia 1º de abril do ano 33, uma quarta, e não uma quinta-feira. Enquanto os apóstolos Mateus, Marcos e Lucas afirmavam que a última ceia coincidiu com o início da Páscoa judaica, João sustentava que havia ocorrido anteriormente. O motivo da confusão seria a existência de dois calendários diferentes. A hipótese do professor britânico é de que Jesus, Mateus, Marcos e Lucas teriam utilizado um velho calendário judeu, ao invés de utilizar o calendário lunar oficial. Por isso, a confusão em relação aos dias da semana. O pesquisador aponta ainda uma outra justificativa para a última ceia ter acontecido numa quarta e não na quinta. O espaço de tempo entre os acontecimentos. É que, de acordo com a tradição cristã, a última refeição começou depois do pôr do sol de quinta-feira e a crucificação foi realizada no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Mas o professor Humphreys afirma que a ocorrência de vários eventos entre a última ceia e crucificação, como detenção, interrogatório e julgamento de Cristo em vários locais de Jerusalém, também revelam a imprecisão da data, uma vez que tantas atividades não poderiam ter ocorrido em uma só noite. Segundo ele, especialistas percorreram a cidade com um cronômetro e a conclusão é que é impossível que a crucificação tenha acontecido poucas horas após a última ceia. Independentemente do dia em que tenha ocorrido, o certo é que a reunião dos 12 apóstolos em torno de uma mesa para a ceia deu origem à Eucaristia, um dos sacramentos do cristianismo que, embora celebrado de diferentes formas pelas denominações religiosas, significa sempre a comunhão com Deus. Nas sociedades do cristianismo primitivo, a ceia era momento de interação social e propagação da religião. A reportagem é de Gabriela Rosa.
Toda refeição é a Santa Ceia. Toda refeição é em memória do Cristo. Toda refeição é a comunhão com Ele. Esse era o pensamento dos cristãos primitivos que honravam a hora de se alimentar com memória e referência ao Cristo. Quem defende é o professor de teologia e reitor da Universidade Metodista de São Paulo, Paulo Garcia, que pesquisou o que diferencia as ceias antes e depois de Cristo. Celebrar a fé pelo alimento é um costume antigo, presente em religiões pagãs e também no judaísmo. A leitura do Antigo Testamento revela que as ceias definiam papéis, provocavam identificação entre as pessoas e a religião e definiam contratos sociais. Mas foi após a Santa Ceia que a refeição adquiriu um papel diferente, a da comunhão. Ao redor das mesas cristãs encontravam-se pessoas de diferentes classes sociais para partilhar o alimento, que muitas vezes era a única refeição completa dos mais pobres. O teólogo Paulo Garcia explica a diferença entre a prática da partilha de alimentos em diferentes culturas que a inovação do cristianismo.
No mundo grego do 6º século antes de Cristo, o ritual do hospedar o outro e da partilha do alimento mudava o status da pessoa. No mundo judaico, a alimentação tinha um papel também de definição de pertença. Comer ao redor da mesa tem que ser uma pessoa que faça parte do mesmo universo de pureza que eu faço parte. O cristianismo, ele nasce também em torno de uma mesa. A Santa Ceia, antes de ser uma refeição quase que só simbólica, era uma refeição completa. E isso se fazia em memória de Jesus.
Na celebração pela memória de Cristo, pela primeira vez, verifica-se a partilha de alimentos de maneira desinteressada. Antes disso, os rituais de alimentação eram marcados, mesmo que de forma velada, pela relação presentes-alimentos. Nesta relação, quem recebia alimentos deveria devolver o favor com algum benefício para o hospitaleiro. É o que explica o autor do estudo, o teólogo Paulo Garcia.
No mundo grego você tem algumas mesas abertas, mas é muito na ideia da reciprocidade. Eu recebo alguém que depois vai me fazer alguma coisa, vai me receber também. No mundo judaico eu recebo a mesa quem tem a pureza que eu tenho. No caso do cristianismo, a mesa não é dos puros, mas ela inclui a todos e todos são transformados em iguais pela mesa. Essa é a grande novidade.
As ceias foram, portanto, determinantes para a organização das comunidades cristãs. Foi instituído um conjunto de normas chamado Didaquê, que continha orientações para a hospitalidade. O Didaquê expressa de que forma deveriam ser recebidos os apóstolos que representavam o próprio Senhor. Também define o tratamento oferecido aos profetas e aos pobres, representando a comunhão com o reino de Deus e daqueles por ele escolhidos. O autor explica que o momento inicial dessa concepção foi a celebração da Santa Ceia com Cristo.
Jesus chama para a mesa aqueles que não teriam honra nem dignidade de sentar à mesa e coloca isso como prioritário. Então aí o alimento ganha no cristianismo essa conotação de inclusão na comunidade, mas de inclusão daqueles que não teriam chance de serem incluídos por si mesmos. Essa novidade do cristianismo torna o alimento no Novo Testamento uma das coisas mais importantes, porque ela significa superação de barreiras. A Santa Ceia, a Eucaristia, ela é mais importante por isso. É a partir do alimento que forma uma comunidade inclusiva.
De acordo ainda com o pesquisador, inicialmente a celebração da Santa Ceia era feita em todas as refeições. Com o passar do tempo, ela passou a ocorrer semanalmente, para depois assumir um caráter simbólico. Gabriela Rosa, para o FMG Educativa.